Enquanto o sapateiro andava pelo porto farejando o rasto de Madre Paula, passavam-se em S. Martinho do Campo acontecimentos extraordinários e verdadeiramente inesperados, tanto para o leitor como para os personagens desta singela narrativa. Júlio de Montarroio e Aurélia de Magalhães, propelidos ao natural desafogo de suas mágoas íntimas, encontravam-se a miúdo, querem curtos passeios, querem recíprocas visitas, que semanalmente se faziam, sem ultrapassarem jamais os limites de uma estricta e rigorosa observância das leis do decoro e do respeito devido à posição de cada um. Dona Aurélia, se alguma vez visitava o amigo de seu irmão, quando um ligeiro incômodo retinha no leito, ia sempre acompanhada da sua criada de quarto e era recebida na presença da velha governante de Júlio e este, pela sua parte, quando visitava a amiga de Helena, tinha sempre todo cuidado em escolher os dias em que Dona Aurélia recebia algumas pobres viúvas que caridosamente socorria com o excesso do rendimento de sua casa. Ainda assim, e apesar do cuidado e escrúpulo que ambos punham em não dar pasto à maledicência da aldeia, sem dúvida mais acerada e mais venenosa do que a das grandes cidades, não faltava quem esperasse, como coisa mais ou menos natural e próxima, a notícia de um enlace matrimonial contraído entre os dois. Ora convém dizer-se que entre Dona Aurélia de Magalhães e Júlio de Montarroio se estabelecera esse mútuo e invisível laço de simpatia que une e impele irresistivelmente uns para os outros todos os grandes desgraçados, fazendo-os compartilhar, num sentimento de inquebrantável fraternidade, as dores íntimas que os dilaceram. Assim, Júlio de Montarroio sentia grande lenitivo a sua magoa quando podia referir à irmã de Gustavo toda a grande chaga incurável que Helena de Noronha lhe abrira no peito e a amiga de Helena também não se sentia menos feliz quando podia recordar, na presença de quem bem a compreendia, todo o enorme tesouro de venturas que perdera com o marido e com o filho, prematuramente mortos. Júlio de Montarroio não ocultara de Dona Aurélia o encontro com Tomba e a missão de que o encarregara na esperança de poder descobrir, com a existência de Madre Paula, qualquer indício do destino que tomara a irmã Doroteia. Uma coisa que extraordinariamente me preocupa e mortifica, dizia ele, não é tanto a ingratidão de Helena como é este mistério que pesa sobre a sua existência. Que ela saiu de Portugal não resta dúvida, pois que nem minha prima Lucília nem nenhuma das educandas e noviças que com ela estiveram no Sardão ouviram mais notícias suas. Mas, sendo assim, como é que nem em Paris nem em nenhuma das casas religiosas do estrangeiro, que todas percorri e visitei, eu pude descobrir indícios da sua passagem? As congregações religiosas, observou sensatamente Aurélia de Magalhães, ao que me consta, parece que têm o costume de mudar frequentemente o nome das irmãs de modo que a que aqui se chama Irmã Doroteia, além chama-se Irmã Epigenia, noutra parte Irmã Sopia, e assim por diante, tornando por esta forma impossível estabelecer a identidade de cada uma delas. Quem nos diz a nós que, com Helena, não terá sucedido mesmo? Sim, e creio bem que sucederia. Porém, ainda quando assim fosse, Helena não teria deixado de me reconhecer, se encontrasse em qualquer das casas que percorri. Por que não me limitei a simples informações? Aparentando decidido amor pelas instituições jesuíticas, consegui, à custa de donativos, captar a confiança e a estima de todos os superiores e superioras, sendo em toda parte recebido como um verdadeiro amigo e auxiliar valioso, isto é, como um jesuíta de casaca. Dona Aurélia sorriu tristemente. E quem lhe assevera que, sob essa aparência de estima e confiança, o senhor não era rigorosamente vigiado e a sua verdadeira individualidade? Absolutamente conhecida? Impossível. Quem poderia denunciar-me, se ninguém estava na posse do meu segredo? Isto é apenas uma suposição que eu faço, apressou-se a dizer Dona Aurélia. Tenho ouvido atribuir aos jesuítas tanta sagacidade e astúcia. Na defesa dos seus íntimos interesses, que não seria para estranhar que eles pudessem iludir e anular todos os esforços empregados pelo senhor Júlio para encontrar Helena, não, não. Helena morreu. Do contrário, eu teria tido notícias dela. Se o Tomba encontrar Madre Paula, ela confirmará, estou certo, esta minha funesta previsão, e se, pelo contrário, Helena viver ainda? Júlio pareceu agitado por uma pilha galvânica. Oh! Se for viva, tornarei a véu-a, ainda que para isso tenha de sacrificar os últimos dias da minha vida. Este diálogo passava-se em casa de Dona Aurélia, ao cair da tarde. A irmã de Gustavo, no intuito de proporcionar a Júlio, seu vizinho e amigo de seu irmão, uma distração que lhe aligeirasse as horas tristes das pesadas e longas noites de inverno, costumava também receber o pároco da freguesia, que não era já aquele saudoso padre Luiz dos tempos de Norberto de Noronha. Era todavia um homem amável, bondoso e ilustrado, de trato simples e afetuoso, tendo sempre um sorriso para todas as tristezas, uma palavra de consolação para todas as amarguras. Repartia-se o bom do cura entre estes dois desgraçados, ora visitando Júlio, ora visitando Dona Aurélia, sucedendo que raras vezes deixavam os três de encontrar-se juntos e de, em comum, trocarem impressões sobre os acontecimentos que se sucediam, quer na localidade, quer mesmo noutros pontos do país, e cuja notícia lhes chegava pelos jornais. Desta vez, o padre Manuel faltara à hora habitual da visita e entrava na sala, já tarde, com o ar de quem trazia um acontecimento grave a noticiar. Hão de ter a bondade de me desculpar a demora, disse ele com o seu eterno sorriso bondoso, mas não foi culpa minha, já cá estávamos sentindo a sua ausência, senhor padre Manuel, disse amavelmente Dona Aurélia. Que quer vossa excelência, minha senhora? Esteve em minha casa o Joaquincinho de Taide contando-me um caso extraordinário, sim. É verdade. E mede em vossa excelência que há 8 dias que se vê todas as noites na senhora do Porto uma mulher desconhecida, prostrada com a face no chão, rezando em frente à porta principal do templo e passando assim as longas horas da noite numa oração muda. De manhã, aos primeiros alvores do dia, some-se ninguém mais a ver, isso, naturalmente, há de ser alguma das muitas fantasias dos invencioneiros das nossas aldeias, disse Dona Aurélia sorrindo, é lá crível que uma mulher possa passar assim 8 dias prostrada à porta de um templo e sumir-se como um demônio de mágica, sem que se saiba o caminho que toma e o destino que leva. O Joaquincinho de Taide assevera que a viu de longe, mas não se atreveu a aproximar-se, apavorado pelo mistério que cerca a desconhecida e que já o há formando lenda. Então ninguém se atreve a aproximar-se dela e interrogá-la? Disse Júlio. Ninguém. Como vossa excelência sabe, esta nossa gente do Minho é temível com um cacete nas unhas, fazendo frente ao adversário que se lhe apresenta de cara levantada, numa arremetida franca. Porém, desde que a sombra de um mistério extraordinário lhe excita a fantasia, torna-se supersticiosa, fraca, tímida, e foge do rugir de uma folha seca com a precipitação de quem foge do diabo. Por isso, não admira que, 8 dias volvidos, sobre a extraordinária aparição que a todos apavora, ainda até agora ninguém se haja atrevido a devassar aquele estranho mistério. Mais o que julgam eles que seja. As versões variam. Uns querem que seja a alma penada da Dona Rita de Briteiros que anda pela Senhora do Porto a espiar os seus pecados, que eram muitos. Outros pensam que, embora aquele misterioso vulto apresente formas humanas, é contudo um enviado do Espírito das Trevas para atrair ali algum dos incautos habitantes de Taide e levá-o em corpo e alma para o inferno, e vossa reverendíssima o que diz? Interrompeu Júlio. Eu digo que, se não é a sombra de alguma árvore, transformada pelos olhos medrosos dos aldeões de Taide num vulto de mulher sobrenatural, então é alguma desgraçada a quem o remorso aflige e que busca na solidão da noite e no bálsamo da oração o alívio e perdão de suas culpas. Júlio ouvia a estranha notícia, trazida pelo padre, com grande curiosidade e interesse. Disse-ia que uma voz secreta o avisava de que aquele fato extraordinário, aparentemente absurdo e inacreditável, como tantos que a fantasia da gente das aldeias borda capricho nas noites intermináveis do inverno, ao fogo da lareira, tinha relação íntima com a sua triste história, feita de amarguras e de esperanças perdidas. e acredita, Padre Manuel, disse ele por fim, que a oração, por tal modo, constitua bálsamo eficaz para as tribulações de uma alma lanceada de remorsos. Creio que a oração é sempre um bálsamo consolador de aflitos, respondeu o padre. Quando nas angustias do sofrimento volvemos os olhos à roda de nós e não encontramos em nada do que o ser com lenitivo a nossa dor, então volvemos os olhos ao céu e, pondo em Deus toda a esperança, achamos o conforto e o alívio que nenhuma força humana pode dar-nos. Mas nessa mulher, que os aldeões de Taide fantasiaram ou realmente viram na Senhora do Porto, não há apenas uma alma crente, buscando na oração o bálsamo suavíssimo da esperança, que as coisas terrenas já não podem dar-lhe. Há uma expiação, há um rigor de penitência, que revela a existência de faltas, erros e talvez crimes, cuja lembrança aterra e apavora a própria criatura que os cometeu. Por isso eu disse a Vossa Excelência, volveu o padre, com bondoso sorrir, que, a ser verdade o que se diz, não há dúvida que se trata de uma desgraçada, atormentada pelo remorso. Pedindo o alívio e o perdão de suas culpas, se a expiação corresponde às faltas cometidas, devem estas ter sido muito grandes para que a própria culpada busque expiá-las por semelhante modo. Só Deus lê no coração da criatura e só Ele pode julgar com justiça dos erros de cada um. Em todo caso, o que é evidente é que estamos em frente de uma criatura desgraçada e como tal merecedora da nossa compaixão. Júlio calou-se por alguns instantes, parecendo meditar nas palavras do sacerdote. Às vezes, concluiu por fim, a imaginação exagera em nós a gravidade de erros cometidos, avultando-os até os fazer tomar as proporções de crimes horrorosos que nos apavoram e mortificam. Pode ser que essa pobre criatura seja uma destas alucinadas que, por um excesso de sensibilidade doentia, se julgam culpadas de crimes que não cometeram. Tudo pode ser, tornou o sacerdote. Na minha opinião, toda penitência significa arrependimento e todo o arrependimento afirma a existência de uma alma boa, embora um momento transviada do recto caminho pelo diabólico poder das paixões. Alma feita para o mal e endurecida no crime não experimenta arrependimento. Pode simulá-lo, é certo, por medo ao castigo, mas, em tal caso, não busca as sombras da noite nem a solidão dos lugares desertos para exercitar o seu fingimento. Pelo contrário, ostenta-se publicamente à luz do dia, prostra-se nos templos, em face dos altares, aos olhos de todos aqueles a quem quer iludir. Derrama lágrimas fingidas, bate murros no peito, grita que tudo, espera de Deus e tem o diabo a rir no coração. Não é desta natureza a misteriosa penitente que traz sobresaltados os habitantes de Taide. Creio eu, porque desaparece e esconde-se, aos primeiros clarões da aurora, nas covas do monte, sem que ninguém conheça onde se oculta. O que é estranho, ponderou Júlio, é que ninguém até agora se lembrasse de verificar se realmente se trata de uma criatura humana, ou se tudo isso não passa de uma absurda ficção de espíritos broncos. Por que não? Irá o próprio regedor com seus cabos proceder a uma diligência nesse sentido. Disse-me o Joaquincinho de Taide que o regedor é o primeiro a recolher a casa ao cair da noite, tomado de um terror supersticioso. Para aquela gente, é ponto de fé que se trata da Dona Rita de Briteiros. Morta há 2 meses, com fama de ter envenenado o irmão e a cunhada para lhes herdar os bens. E o regedor de Taide não quer nada com almas do outro mundo, o que me parece, opinou Dona Aurélia, é que tudo isso não passa de uma grosseira invenção de algum malévolo inimigo da Dona Rita, que nem mesmo depois de morta quer deixar-lhe o descanso da sepultura. O senhor padre Manuel não ignora quanto é má e às vezes profundamente perversa esta gente da aldeia, perseguindo com seus ódios, ainda além da campa. Aqueles que em vida lhe não mereceram simpatias, sim, é certo, concordou o padre Manuel, e creio bem que a senhora Dona Aurélia tem razão em pensar assim, tanto mais que a Dona Rita, Deus lhe perdoe, era geralmente odiada, e suponho que com algum motivo, devemos perdoar aos mortos, tornou Dona Aurélia num tom de suave recriminação, pois não é justo que vamos revolver-lhes o pó da sepultura para desenterrar crimes de que a justiça humana lhes não tirou contas é que, afectos ao tribunal da justiça divina, só a Deus pertence. Julgar, eu também concordo, minha senhora, replicou o padre Manuel, que devemos perdoar aos mortos e deixá-los repousar na eterna paz do sepulcro. Todavia, não deixo de reconhecer que esta desumana e talvez impiedosa crueldade do povo para os que se finaram e que em vida não seguiram as normas do bem e da virtude, tem um alto fim moralizador. Qual é o de dizer aos que ficam que os seus crimes nem mesmo depois da morte obtêm o perdão e o esquecimento do mundo, mas quantas abusões, quantos erros, quantos absurdos e quantas injustiças lançadas sobre a memória de pessoas erroneamente julgadas pela opinião, sempre falível, do vulgo ignaro? Interrompeu Júlio, o senhor padre Manuel não ignora de certo que, por via de regra, não são os piores aqueles que o povo aponta como maus, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus, argumentou o padre Manuel, repetindo o prolóquio latino. Mas também vox populi, vox diaboli, retrucou Júlio, e mais vezes. É a voz do povo a voz do diabo, do que a voz de Deus. Depois, vossa reverendíssima bem sabe, argumentar com superstições absurdas, com aparições sobrenaturais de almas penadas, é uma cobardia tão abjecta e repugnante, que só tem desculpa na estupidez do vulgo semelhante forma de castigo infligido aos mortos. O padre Manuel não insistiu, limitando-se a responder, isto já vem assim do princípio do mundo, e porque vem assim, devemos nós consentir que assim continue. Não me parece justo. Ilustremos o povo, desfaçamos-lhe erros e abusões em que vive. Procuremos conduzi-o ao caminho do bem pela consciência do dever, e não por princípios errôneos de superstição absurda. E, pois, que em Taide não há alguém suficientemente sensato e honesto para dar um exemplo de dignidade humana, eu irei esta noite mesmo à Senhora do Porto investigar o que há de verdade na misteriosa aparição. Pois quer aventurar-se, por uma noite destas, a ir daqui à Senhora do Porto, observou Dona Aurélia, espantada. E por que não? Respondeu Júlio, conheço o caminho e o meu cavalo é seguro. Dentro de uma hora, estarei lá. É uma imprudência, reprovou o padre Manuel, Vossa Excelência sabe que as nossas estradas são mal frequentadas de noite, estou habituado a toda a espécie de encontros. Na minha mocidade fiz muitas vezes o caminho, de noite, de Braga para Lanhoso, e era no tempo do Papa Açucar, a misteriosa aparição, tornou o padre Manuel, pode mesmo não ser mais do que o pretexto para uma cilada. Uma cilada, a mim, exclamou Júlio, não há nada menos provável. Quem poderia esperar que eu, vivendo em S. Martinho do Campo, me importasse com o que se passa de noite na Senhora do Porto? Não digo que seja uma cilada propositadamente armada para Vossa Excelência. Mas é sempre um perigo ir a gente meter-se nas ratoeiras armadas para outros, aconselhou prudentemente o padre. Júlio sorriu desdenhoso. Seja como for, decidiu ele, irei certificar-me do que se trata. Se é um conluio de malfeitores que pretendem por esta forma espalhar o terror no sítio e apavorar os crédulos habitantes de Taide, para mais a vontade efetuarem o assalto e o roubo, a autoridade ficará sabendo com quem tem de se haver. Se, pelo contrário, é uma criatura infeliz, uma existência desgraçada que busca na penitência e na oração o remédio para as dores da alma, é uma obra de caridade levar-lhe o bálsamo da piedade e da compaixão como lenitivo a tanto sofrer. E consultando o relógio da algibeira, são 10 horas, disse ele, vou partir. Se antes da meia-noite não estiver de volta, amanhã de manhã poderá a vossa reverendíssima ouvir em minha casa a narração fiel do que tiver acontecido. Repare, meu amigo, tentou impedir Dona Aurélia, que a noite está tempestuosa e que o há por em perigo a sua saúde, bastante abalada. A minha existência, replicou Júlio com amargura, há muito que decorre batida pelos vendavais do infortúnio. Que importa uma noite de chuva a quem traz a alma obscurecida numa perpetua noite de tempestuosas desgraças? Até amanhã. Nada receem por mim, que eu vou preparado para tudo. E saiu, na resolução inabalável de cumprir o que dizia.